Senhor, eu procuro, Senhor, eu encontro o meu descanso somente em Ti. Dá a Tua bênção ao Teu Filho. E a mantenha em mim. Olhando para Ti, confiando em Ti, quero caminhar pela minha estrada. Fiel a Ti, deixa-me jamais. Me apartar do Teu lado. Senhor, eu procuro. Senhor, eu encontro o meu descanso somente em Ti. Dá a bênção ao Teu Filho. E o mantenha em mim. Graças seja ao Senhor que temos novamente de estarmos aqui, de ouvir a Sua palavra e de cantar os maravilhosos hinos. Nós não sabemos quanto tempo, mas uma coisa sabemos, que temos que comprar o tempo, porque é um tempo precioso, um tempo caro. Eu não sou com prazer aqui na frente. Eu desde o último fim de semana estou muito resfriado e tenho dificuldade de ocultar isso, mas na confiança no Senhor, nós queremos ousar de proclamar a Sua palavra e aprofundarmos naquilo que Ele revelou. Eu já na quarta noite disse, para mim, o último fim de semana com a Alemanha, no sul da Alemanha, Salzburgo e Zurique, foi novamente um fim de semana ricamente abençoado. Nós vimos que Deus chama pessoas, que Ele salva, que Ele ajuda. Isso, no fundo, é o núcleo da proclamação da Palavra de Deus, que pessoas vivenciem a Deus e venham ao Senhor. Em Zurique, me moveu o pensamento de 1 Reis 17, quando a mulher cujo filho foi ressuscitado dos mortos veio a Elias e disse: então eu reconheço certamente que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade na tua boca. Esse versículo me moveu muito e talvez ele ainda me mova ainda por um longo tempo. Não em cada boca a palavra de Deus permaneceu a verdade. E me veio o pensamento que também no nosso tempo tantos pregaram, mas a pergunta vem de fato: em qual boca a palavra de Deus é pura verdade infalsificada? Em qual boca isso permaneceu assim? Se tomamos a Bíblia à mão, então todos podem ler a mesma palavra. Os católicos e protestantes, todas as igrejas livres, todos leem da mesma Bíblia, mas todos têm suas próprias opiniões sobre esta única palavra de Deus. E se essa mulher lá diz: agora eu reconheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, então isso não é uma coisa simples. E eu tive que fazer a comparação para o nosso tempo e geração. Quantos partiram ou saíram para falar a centenas, a milhares ou centenas de milhares? Mas falaram isto ou aquilo, ou deixaram isto ou aquilo de lado e não proclamaram a plena verdade. E eles mesmos não têm sequer a plena clareza sobre Deus, sobre batismo e sobre todas as verdades bíblicas. Não tiveram. Quem pode hoje dizer em que boca a palavra de Deus é pura verdade ou permaneceu a pura verdade? Nós não podemos dar um juízo aqui, mas não vimos que somente um nessa geração queimou a língua. E quem foi? Foram os grandes homens renomados, evangelistas? Foram estes em suas bocas, onde a palavra de Deus ficou a plena verdade, pregaram a verdade sobre Deus, pregaram a verdade sobre o batismo bíblico, pregaram a verdade sobre o pecado original, pregaram todas essas verdades? Se não, então temos que colocar a pergunta: o que eles pregaram? A quem pregaram? Que evangelho foi pregado? Essa palavra me atingiu profundamente. Essa mulher diz: agora reconheço que tu és um homem de Deus. Mas isso não bastou. E que a palavra do Senhor na tua boca, não na Bíblia, na Bíblia é a palavra de Deus, isso todos sabemos, mas é ainda a pura palavra de Deus na boca daquele que prega? Esta é a pergunta. Que na Bíblia é a palavra de Deus, isso todos sabemos, mas quando os representantes das diversas igrejas, igrejas livres, até a última igreja e congregação, guiam essa palavra em suas bocas, ainda é então a verdade? Esta é a pergunta. Não se é verdade o que está escrito na Bíblia, essa não é a pergunta. Mas se é verdade na boca daqueles que a proclamam. E eu digo mais uma vez, o único que queimou a sua língua foi aquele no qual o coração queimava o fogo de Deus. E ele sabia que ele faria mais inimigos do que amigos. E quando um dos grandes evangelistas veio a ele e disse: permita que eu coloque as minhas mãos sobre você para que você chegue à razão e não mais pregue sobre todas essas coisas que exaltam as pessoas contra ti. O irmão Branham disse: se você me permitir que eu em seguida também coloque as mãos sobre você, então deve acontecer, porque eu quero pedir a Deus que ele te abra os olhos, que essas coisas têm que ser pregadas. Naturalmente, podemos pregar as bonitas coisas e passar ao redor de tudo, mas também virá uma prestação de contas, virá um dia do juízo. E Tiago escreve: não queira cada um ser ensinador, porque sabemos que nós teremos um mais duro juízo que receberemos. Então, não queremos entrar em mais detalhes sobre isso, simplesmente me moveu e eu já disse, certamente ainda me moverá por algum tempo e queremos constatar isso para a glória de Deus, que nós nesse último tempo fomos dignificados para ouvir a pura verdade, e eu tive oportunidade suficiente de ouvir grandes homens. Mas um eu posso dizer, como naquela época a mulher disse a Elias, que no, na boca do Elias a palavra do Senhor era a pura verdade e permaneceu também. E por isso somos gratos ao nosso Deus. E nós poderíamos ir adiante e perguntar o que fez Elias. Ele construiu o altar do Senhor, reedificou o altar do Senhor. Ele tomou as 12 pedras e ao anoitecer ele trouxe o sacrifício. E Deus respondeu. Não aconteceu o mesmo? Não foi a doutrina dos 12 apóstolos que foi colocada novamente no lugar certo ao anoitecer? Não viu Deus seu servo e profeta em qual boca a palavra do Senhor permaneceu a verdade? Verdade revelada pelo Espírito Santo. Vocês sabem, quando ele pela primeira vez falou sobre o pecado original, foi como uma coisa certeira e que nem uma batida, e muitos viraram as costas para ele e falaram, ah, esse homem agora está se desviando. E isso deu muita pena a ele, sem saber que o anjo do Senhor tinha vindo a ele. Foi o mesmo anjo que no dia 7 de maio de 1946 veio a ele e disse precisamente o que aconteceu no Jardim do Éden. Irmão Branham disse, jamais o anjo do Senhor disse algo que não estava certo. Do que se tratava para Deus nesse tempo? Não somente de evangelização, isso faz parte, não somente de milagres e sinais, eles fazem parte. Se tratava de mais, se tratava da plena revelação da palavra e da vontade de Deus. E lá o Senhor, e nisto o Senhor de fato não ficou devendo nenhuma resposta. E podemos ser gratos a ele por isso. Irmão Rus, ele já mencionou isso com a Arca do Concerto, e eu penso, nós não podemos passar ao largo das coisas tão rapidamente. Vocês sabem que até os filisteus foram abençoados quando a Arca do Concerto foi trazida a eles, a casa de Obed e Edom foi abençoada quando a Arca do Concerto foi colocada lá. E se vocês em Josué 3 lerem, lá está escrito, creio que no terceiro ou quarto versículo, que os sacerdotes, eles deveriam carregar a Arca do Concerto através do Jordão. Não foi só a caixa de madeira, mas sim a palavra de Deus dentro dessa caixa. E eu já disse tantas vezes, nós como seres humanos, nós somos iguais a todas as outras pessoas, de carne e sangue. E essa Arca do Concerto era feita de madeira terrena, mas no qual a palavra de Deus, no momento que a palavra de Deus foi colocada dentro dessa caixa, não era somente uma caixa de madeira, mas sim uma coisa poderosa de Deus. E assim é também conosco. No momento, quando a palavra de Deus é colocada dentro de nós, nós não somos somente uma pessoa convencional, mas sim filhos e filhas de Deus, pessoas nas quais Deus se glorificou, nas quais Ele pôde colocar a sua palavra. Nós poderia se aprofundar muito nisso, mas eu gostaria de continuar com as pregações de irmão Branham, nós sabemos que Deus o utilizou para falar conosco, e eu desejo que a palavra revelada permaneça pura verdade na minha boca. Ai de mim, se não for assim. Ai de mim, no dia do juízo, se a palavra revelada de Deus não for absoluta verdade, não permaneceu absoluta verdade na minha boca, então eu terei que estar responsável por isso diante de Deus. Do outro lado, nós sabemos precisamente que já no cristianismo primitivo, até Jesus, de outra forma, foi proclamado, e também o Evangelho. Vocês somente precisam ler 2 Coríntios, o capítulo 11. Lá vocês só precisam ler, aqui está, a partir do versículo 4, porque se alguém vier e vos pregar um outro Jesus que nós não proclamamos, ou se vocês receberem um outro espírito que não recebestes, ou um outro evangelho que não recebestes, então deixe isso passar. Eles estavam sentados lá e pensaram: oh, o evangelho é pregado. E talvez abriram ouvidos e boca e tudo. E o homem de Deus viu através da coisa e sabia que muitos haviam saído sem terem sido enviados por Deus. E ele sabia que eles não estavam pregando mais o evangelho como o evangelho de Jesus Cristo, como o evangelho de Deus, mas como o seu próprio evangelho. Não aconteceu o mesmo nesse tempo, e eu menciono agora com intenção somente nomes que existem de forma geral, o que deve ser com todos os irmãos, e eu me incluo também a esses, que nós fizeram a mensagem de Deus como nossa mensagem. O que deve ser com o irmão Müller-Meyer, ou quem quer que sejamos, no dia do Senhor, se a mensagem de Deus para esse tempo não permaneceu absoluta verdade em nossas bocas? E nós partimos, saímos, e da mensagem de Deus fizemos nossa própria mensagem? Como então nós devemos ser aprovados por Deus? E Paulo viu: vocês se deixam passar por isso? Eles estavam tão espirituais, mas não puderam ver através da coisa. E essas três coisas estão sempre juntas: que Jesus é anunciado, proclamado de uma forma não bíblica, e um espírito diferente, estranho, que influencia as pessoas para proclamar as pessoas de uma forma diferente, e permanece a mesma coisa até o fim. Paulo, na carta aos Gálatas, ele expressou quando ele fez a viagem para Jerusalém, ou seja, sob ordem do Senhor. Então, assim lemos aqui em Gálatas 2, aqui está, diretamente no versículo 3, eu procurei adiante do que era que é necessário, Gálatas 2, a partir do versículo 4, eu quero passar diretamente para o versículo 5, e o restante Deus deve assumir, aos quais nem antes, nem ainda por uma hora, cedemos com sugestão, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Antes deles, Nós sequer por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho, o Evangelho, permanecesse entre vós. Paulo, ele poderia ter muito mais fácil, no qual ele tivesse colocado as velas em direção do vento que estivesse lá, mas então ele não teria sido enviado por Deus. Vocês sabem que verdadeiros homens de Deus, eles sequer têm uma opção, eles não podem tomar uma decisão. Deus já tomou a sua decisão e eles têm que se inclinar, deixar incluir nessa decisão divina. De outra forma, eles são inúteis para Deus. Paulo não se desviou se sujeitando a isso. Ele não diz, ah, se vocês pensam e para que haja paz, então vamos fazer um compromisso aqui. Não, compromissos que são fechados assim não trazem paz, eles trazem a falta de paz. Não há compromissos que possam ser feitos, somente há um ordenamento debaixo de Deus e sua palavra, uma sujeição a Deus e sua palavra, tudo mais não tem valor nenhum. E nós pensamos que, isso, que assim chegaremos à paz, e ele não estará lá, a não ser que nós cheguemos onde Deus nos quer ter, qual seja que nós aceitemos e recebamos o que ele nos disse. Eu desejo chegar à pregação de Irmão Branham, mas às vezes eu tenho a impressão que cremos na pré-determinação e talvez trocamos a pré-determinação com indiferença. Nós sabemos precisamente que Deus fez a pré-determinação, que na sua intenção, já desde antes da fundação do mundo, todas as coisas já foram definidas. Isso nós sabemos. Mas Deus não permaneceu sem atuar, mas Ele cumpriu o plano que ele mesmo realizou, um passo a outro, até que em Jesus Cristo tudo fosse resumido e a redenção tivesse acontecido. E se nós entrarmos nessa pregação, o grito de aflição, nós sabemos, nós temos a pregação plena fé, nós tomamos ela, e também a pregação, o sinal, e a seguinte pregação é o grito de aflição. E eu, de fato, às vezes tenho a impressão que nós temos opinião que pré-determinação de Deus, então fica crente quem deve ficar crente e é salvo quem deve ser salvo. Então, nós diretamente podemos fazer as contas como a coisa vai seguir. Nós temos que compreender que a pré-determinação de Deus permanece firme, mas que os pré-determinados, eles têm que ser chamados para fora pela proclamação da palavra de Deus. Não se pode se referir a Branham e Paulo e a esses homens, e eles não puderam se sentar e falar, nós cremos na pré-determinação, então tudo já virá, quem virá quem deve vir e ouvirá quem deve ouvir. Quando o tempo para João veio, então ele começou a pregar a palavra. Quando o tempo para o nosso Senhor chegou, ele começou a pregar. Quando o tempo para os apóstolos chegou, eles começaram a pregar. E Paulo diz em Romanos 10, como eles devem ouvir sem que alguém tenha falado ou tenha sido enviado a eles. Então, alguém tem que ser enviado, porque a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. E então somente a palavra de Deus se torna realidade. Então, a palavra de Deus, de fato, fica real. Você sabe, todos os profetas, eles falaram de Cristo. E então, a completa palavra se tornou carne e se tornou revelada na terra. Os profetas anunciaram a graça e a salvação em Cristo. A graça e a salvação nos apareceu. Eles pregaram a verdade e em Cristo ela se tornou realidade. Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesta pregação, o sinal, nós todos somos mencionados seriamente, e o que nós há 14 dias aqui nós tocamos, na pregação de hoje, o grito de aflição, nós somos mais ainda tocados, e parece ser assim, que o Senhor esteja se colocando no nosso caminho e não nos quer mais deixar passar, porque Ele pensa bem conosco. Se Ele não tivesse nenhuma atração contra mim e contra você, Ele nos deixaria caminhar e diria: então vão vocês aí. Mas por que Ele vê tanto valor em nós? Ele impossivelmente pode nos deixar caminhar assim, porque assim nós não alcançaríamos o alvo. Aqui, na página 3, nesta pregação nós lemos: eu desejo que vocês gravem isso na fita magnética. A mensagem nesta manhã foi o ponto culminante do meu ministério completo. Com isso ele se refere à pregação, o sinal. E na pregação, o sinal, nós constatamos qual o núcleo da coisa. Qual foi de fato a coisa? Que Deus se tornou revelado em Cristo e que, como Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue na cruz do Gólgota para que o seu espírito e sua vida pudesse voltar à multidão comprada pelo seu sangue. E o irmão Branham explicou longamente, poderia-se quase dizer, que os sacrifícios não poderiam bastar, porque era o sangue de animais e não podia deixar a vida voltar aos que sacrificaram isso. Em Cristo, Deus se tornou revelado e foi sangue divino que foi derramado e vida divina que se tornou livre, que em nós, que nos tornamos crentes através do derramamento do Espírito Santo, então voltou a nós. Isto foi o núcleo da completa pregação, que o irmão Branham diz, foi o ponto culminante do meu ministério completo. E nós temos que dizer: se não podemos tomar parte do arrebatamento, porque essa vida divina não está em nós através do Espírito e o selamento não aconteceu, então, nós pregamos em vão todos esses anos, e em vão nós cantamos, e em vão nós oramos. Então, nós fomos enganados terrivelmente no fim da nossa viagem. Se é enfatizado aqui que essa pregação foi o ponto culminante do seu ministério inteiro, então eu vos pergunto: qual que é o ponto culminante de fato? No qual que a noiva chamada para fora foi aperfeiçoada e encontra o noivo nas nuvens do céu. E na pregação, o irmão Branham deu os pré-requisitos claramente, ele mencionou pelo nome. E também disse: e por isso, o ênfase foi o ponto culminante do meu ministério inteiro. Adiante, um dia, eu vos direi como Como eu cheguei sequer a essa pregação, o sinal, ou a marca do sinal, eu já há meses, eu vi a construção para essa pregação. Tudo se movia em direção a esse alvo. Foi a coroação de tudo. Eu estou certo e espero que vocês todos tenham compreendido o que significa o sinal. O sinal é uma característica que o sangue foi aplicado e que o preço exigido por Deus foi pago, no qual Jesus derramou seu próprio sangue. Ele derramou o seu sangue. Da sua vida veio o Espírito Santo. Se o sangue fez a obra em vocês, então vem o Espírito Santo sobre vocês como o sinal que o preço por vocês foi pago e que Deus vos aceitou. Pensem nisso. Este é a marca, esta é a marca. No momento, talvez seja um pouco difícil, mas eu penso que nós temos que tomar o tempo e cada um para si tem que ler as pregações após a abertura dos selos atenciosamente e temos que tomar então as canetas coloridas, mesmo se o nosso tempo de escola já está muito tempo atrás, e as coisas mais importantes nós temos que sublinhar e temos que aprofundar nisso e pedir a Deus que Ele, através dessa mensagem que Ele enviou, que Ele possa cumprir em nós aquilo para o qual ela foi dada. Certamente, Deus não a deu pelo motivo para que nós falemos ou debatemos sobre os pontos individuais, mas Ele deu para o propósito, Deus deu para o propósito para que nós pegássemos os pontos individuais e pudéssemos entender pelo Espírito e recebê-los revelados, para que possamos ser preparados para o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Adiante, é dito aqui, vejam, Jesus veio para redimir aqueles que, desde antes da fundação do mundo, já estavam escritos no livro da redenção. Ele veio para o salvar. Quem é, eu não sei. Quem são, eu não sei. Nós pregamos a todos. E quem crê, para este é determinado. Nós pregamos a todos. Mas aquele que crê, para este, isto foi determinado. E então está, quantos, então, tantos quantos aceitaram sua palavra, quais sejam aqueles aos quais estava direcionado, aqueles foram tocados, que foram movidos, que foram puxados por Deus, eles vieram e o Senhor os aceitou e perdoou toda a culpa e pecado. Não bastou que os nossos nomes estivessem escritos no livro do Cordeiro, nós temos que ser chamados para fora como aqueles que, pelo sangue do Cordeiro, a multidão que foi redimida, e nós temos que receber a vida divina em nós, que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve. A Santa Escritura diz, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são vivificados. E nós que terrenamente carregamos a imagem do primeiro Adão, assim também nós devemos, e espiritualmente vendo, seremos como a imagem de Jesus Cristo, como filhos e filhas de Deus, somos nascidos de novo para uma viva esperança através do Espírito de Deus. E aqui é enfatizado que o sangue foi derramado e que o Espírito vem sobre aqueles que foram comprados pelo sangue, para que a vida de Deus possa aqui ser vivida através deles. Adiante está escrito aqui que todos, luteranos, metodistas, pentecostais, todos, para si, eles tiveram um sinal, o que eles pensavam que seria a prova. E então é dito, os pentecostais dizem, falem em línguas, assim vocês o têm, mas nós vemos que tudo isto não basta. A marca é a prova. Significa vocês foram unidos com Cristo. Vejam, é o Espírito Santo, a sua vida em vocês. Ele vive a sua vida através de vocês. Aqui nós temos, muito breve resumido aqui, uma coisa muito clara que nos é guiada diante dos olhos. Uns pensavam justificação, outros pensavam santificação, e os terceiros se falassem em línguas, e aqui é falado da vida, não de um dom. E vocês verão que os dons não foram colocados de uma forma inferior, mas simplesmente foram colocados no seu lugar devido. Não há um homem de Deus que possa menosprezar os dons de Deus, e não há um que seja direcionado pelo Espírito e inspirado pelo Espírito que simplesmente possa varrer os dons de Deus da mesa. Não, isso não há. Mas como Paulo diz, o Espírito foi submisso aos profetas, simplesmente foi arrumado com o próprio atuar e fazer, para que fosse feito lugar para o atuar de Deus. Não penso ainda no tempo que se passou, quando uma irmã falava a outra na hora do café da manhã: hoje você profetizará ou devo eu profetizar, trazer uma mensagem hoje? Isto já está muitos anos atrás, já aconteceu. Mas então, se coisas são enfatizadas, então somente para fazer a coisa, corrigir a coisa, não para varrer da mesa. Isso esteja longe, mas que pessoas venham à igreja de Deus para trazer isto, o que eles colocaram, ajeitaram nos seus corações, para isto a igreja de Deus não foi determinada. E para isto é pena demais para isso. Mas o Espírito Santo deve e chegará ao seu direito. O que eu mencionei agora há pouco, aconteceu quase 30 anos atrás. Se muito já se mudou, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus, através dessas mensagens, Ele, em relação a cada dom e a cada irmão e irmã, que Deus a todos nós quer colocar no lugar certo, para que ele possa tomar o seu lugar. E o seu lugar é o primeiro lugar na tua e na minha vida, e especialmente na vida da igreja. Então, significa, vocês foram unidos com Cristo, vejam, é o Espírito Santo, a sua vida em vós. Ele vive a sua vida através de vocês. Então, um pontinho mais adiante. Sim, o juiz, o Deus do céu, somente ele pôde ser o sacrifício perfeito. Ele tomou o lugar do juiz, dos acusadores, do advogado. Ele se tornou o sacrifício. A vida de Deus o abandonou. Por isso, a palavra diz: eu lhes dou a vida eterna. No grego, significa essa palavra, soe, com isto é pensado a vida de Deus. Eu vos Eu dou a eles a minha própria vida. Deus e Cristo são um. A vida que esteve em Cristo é o Espírito Santo. A vida que está em ti e em você tem que e será o Espírito Santo. E o Espírito de Deus é que cria a vida. A letra mata, o Espírito vivifica. Nós compreendemos então do que se trata, não somente de um sentimento, uma emoção boa, não somente da atuação dos dons do Espírito, mas da vida divina que em Cristo esteve e em nós deve estar. Vocês constatarão, e aqui irmão Branham vai... Ele faz uma comparação estranha, mas os exemplos da vida diária são compreensíveis muito bem para nós. Aqui ele diz, então, não há uma prova fixa. Vocês pensam agora e perguntam, será me mostrado, irmão Branham, aonde nós devemos reconhecer, vejam o que vocês eram e o que vocês são. Nisto, vocês podem saber o que vocês eram antes que o sinal tenha sido posto e o que vocês são após isso. O que foi antes, o seu anseio, o seu desejo, o que é agora. Nisto, vocês sabem se o sinal foi aplicado ou não. Todas as outras bênçãos foram vos dadas automaticamente. Não é como se diz a respeito ou pensa, falar em línguas é a prova. Se alguém compra umas cordas de amarrar sapatos, então faz parte, a língua do sapato faz parte disso, mesmo com o sinal. Cristo é o sinal, mas falar em línguas, expulsar demônios e todas essas outras coisas, o pregar e o que mais pode haver, faz tudo parte e são provas. Isso é verdadeiro, mas não são a coisa em si. Disto se trata, disso são dons. Vocês percebem do que se trata aqui? O irmão Branham aqui fez uma expressão e uma comparação que a maioria de nós não conhece, a não ser que carreguem sapatos profissionalmente, que ainda tem uma língua de couro e que ainda tem que ser amarrada em cima. Mas no meu tempo e nos tempos antigos havia esse tipo de coisa. A língua do sapato fazia parte, mas ela não é o sapato. E assim tudo faz parte o que Deus deu. E isto nós queremos ter, isso nós necessitamos, e por isso pedimos que Deus nos conceda. Mas eu vos pergunto hoje à noite, se alguém tem uma língua em tal sapato assim, então vocês ainda não têm o sapato, então ainda vocês andam a pé da mesma forma como anteriormente. Esta língua somente, você pode colocar sobre o sapato, mas sequer não há os buracos para amarrar essa língua. Então, nós não somente precisamos do que liga ou que cobre, que faz parte, mas sim, nós precisamos da coisa em si. E se este exemplo não nos diz tudo, então eu não sei. O que me adianta se eu tenho essa língua de sapato? Não me adianta nada. Eu preciso do sapato. Somente então essa língua me ajuda alguma coisa. O que me adiantam todas as outras coisas se eu não tenho a coisa em si. E a coisa em si é Jesus Cristo, o teu e o meu Redentor, e a sua vida em você e em mim. E tudo mais são dons e são ministérios e coisas que simplesmente fazem parte. Mas nós queremos a coisa em si, porque cada um pode tirar uma coisa aqui e lá, mas então não caberá no, na imagem completa. E eu creio que Deus, nesses últimos dias, nos deu um resumo conclusivo, mais de ensinamento, mais profundo ainda pela graça sobre todas as coisas. Quem poderia ter trazido dessa forma um homem simples que veio das montanhas de Kentucky, que são chamados de caipiras, e que a sua língua inglesa certamente não era o melhor, mas Deus, através dele, pode falar em simplicidade. Vocês podem imaginar um grande evangelista que faça a comparação com um sapato, com essa língua de sapato? Ele com certeza teria vestido algo, outra coisa. Deixaria até isso em casa, porque isso pertence aos tempos antigos, já como ultrapassado. Mas esse homem de Deus, ele teve uma missão que não pertencia ao tempo antigo, estava ultrapassado, obsoleto, mas sim foi dado para esse tempo. E ele trouxe tais comparações que cada um pode compreender. Também, isto nós não queremos esquecer e agradecer a Deus por isso. Esse exemplo simples é uma lição tão grande para nós. 3 horas de pregação sobre esse tema. Não teria falado tanto quanto esse exemplo que ele falou. E às vezes nós admiramos os que fazem caricaturas, que trazem seus pensamentos no papel, talvez em 3-4 minutos, e você sabe, eu falo muito raramente algo, mas se fosse tirado da e se vê uma caricatura, por exemplo, que me foi colocada diante de mim, e lá está sentado o nosso chanceler, tão firme assim na sela de cavalo, e lá e tudo está no lugar certo, e as rédeas firmes na mão, e ele está sentado assim, e debaixo dele não há sequer cavalo. A sela e ele sobre a sela estão no ar, e ele está segurando as rédeas bem na mão, mas aquele quer dirigir ainda. Essa caricatura tinha mais a me dizer do que todo o artigo a respeito. Então ainda foi mostrado como esse homem quis segurar o cavalo e ele também teve que desistir. O que não adianta tudo se pensamos, estamos firmes na sela, se as coisas ou debaixo de nós já escorregaram, já saíram, o que não adianta então tudo? Estar aí no ar, pairando, nada adianta a pessoa isso. Para mim, isso foi uma pregação inteira. E no meu coração eu disse, eu não quis fazer isso, irmão, mas para mim mesmo eu pensei, Senhor, essa é uma pregação inteira para mim. O que adianta tudo se a coisa não tem cabeça, não tem mão, e tudo está segurado lá no ar, e as rédeas estão na mão certinho, mas não há um cavalo debaixo. A sela e o cavaleiro está tudo no ar. Não é esta a nossa imagem? Não é a nossa e a tua imagem? Deus nos concedeu graça e um fundamento claro ele nos mostrou sobre o qual nós podemos construir. E Paulo disse, eu, como um sábio edificador, coloquei fundamento em vós e algum outro edifique sobre isso. Mas olhe como vocês constroem. Deus, pela graça, nos deu esse fundamento, esse chão debaixo dos pés, e nos mostrou do que se trata nesse tempo. Eu leio, se vocês dizem a mim, eu quero, irmão Branham, eu quero um dom, e eu vos desse um dom, então não seria eu, mas seria o meu dom. Também esse exemplo é muito claro. Se alguém o quer e ele dá um dom somente, então é o seu dom, mas não é ele. E adiante nós lemos, falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Não o Espírito Santo, ele mesmo, mas um dom. Também isto nós temos que compreender. Nós precisamos do Espírito Santo. E se nós recebemos o Espírito Santo como esses no princípio, então se torna revelado o que no princípio se tornou revelado. E então não há mais pensamentos, opiniões diferentes sobre essas coisas, mas sim um vivenciar de Deus que todos nós façamos, e então nós nos tornamos pessoas que Deus pode usar. Se o irmão Branham, para essa pregação, ele elegeu o título O Grito de Aflição, então isso tem seu significado. E vocês verão que Deus nos quer colocar a guarda de tal forma para que o grito de aflição saia, e que isso com toda a força. E eu, aqui, na quarta noite, eu já disse, quando esse homem, justamente hoje, há uma semana, em Salzburgo, no fim da reunião, de repente, ele gritou e começou a orar em alta voz, assim, toda medida, e ele começou a chorar. Isto foi um grito de aflição. Ninguém precisa pedir a ele. Algo se rompeu dentro dele. Nós não podemos permanecer cristãos que são amarrados. Algo tem que se romper, a não ser que nós fomos pregados até a morte. Mas assim como sei, até os mortos devem ser vivificados, e não os vivos mortos. Mas Deus é um Deus vivo, e Ele quer uma igreja viva. E desde que Cristo ressuscitou, Ele disse: eu vivo e vós também vivereis. Para que, e com isso Ele não pensou a vida terrena aqui. Isso eles já tinham. Com isso Ele pensou a vida divina, espiritual, que nós receberíamos. Eu leio: o Espírito Santo é o sinal que o sangue efetuou, consumou o efeito. Assim nos é relatado na Bíblia. Toda a plenitude do Espírito Santo vem agora sobre a igreja, através do que Deus, da mesma forma, em carne, se revelou em carne humana, como Ele fez antes de Sodoma e Gomorra terem sido queimados. Ele apareceu naquela época a Abraão. Nós sabemos que Deus, Ele deu o último sinal da igreja para chamar a igreja para fora, a noiva para fora, e para se revelar a ela. Aqui é falado do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, que deve vir sobre a igreja após o último sinal, como naquela época, antes de Sodoma e Gomorra terem sido destruídos, foi anunciado. E nós muito claramente compreendemos o que é pensado com isso, qual seja, que a mesma revelação dos pensamentos do coração, como o Senhor fez com Abraão, sobre Sara. E então, quando ele caminhou sobre a terra e podia dizer tudo às pessoas, e o mesmo aconteceu nesse tempo. Muitos têm muito a mostrar, mas esse ministério, ninguém deles teve. E nós somos gratos a Deus que Ele encontrou um homem nesta geração. E deixe-me, no fim, ainda enfatizar mais uma vez, para, no meu e no seu tempo, Deus teve um homem no qual, na sua boca, foi a verdade. E foi um homem enviado por Deus. E assim como a mulher naquela época reconheceu e disse: agora então reconheço que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Assim nós podemos hoje à noite dizer: nós reconhecemos que este homem foi enviado por Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Mas não esqueçam, em Zurique eu li o texto que aqui não posso ler, mas eu sou lembrado somente para que vocês saibam que a coisa não é sempre tão simples assim como nós fazemos para nós mesmos. Desculpem, eu tenho que ler a passagem bíblica aqui, Jeremias capítulo 8, versículo 8. Como vocês podem dizer, nós somos sábios, nós estamos na possessão da lei divina? Sim, certamente, mas os escribas fizeram isso para mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, tem eles? Leiam essa palavra vocês mesmos em Jeremias capítulo 8, versículo 8 e 9. O que eu posso por isso? No caminho para Salzburgo, quando meu irmão estava dirigindo, havia algo que falou no meu coração: leia no profeta Jeremias. E então eu vi os contextos. O que adianta aos escribas da palavra e da mensagem se a mentira e o mentiroso, tudo é feito para mentira, e a palavra não é mais palavra, e a mensagem não é mais a mensagem, mas tudo se tornou tudo mais? E então, para resumir, está aqui: que sabedoria então eles ainda têm após eles terem rejeitado a palavra do Senhor? Vocês sabem que sabedoria eles ainda têm? A nossa própria. E nós temos que rejeitar isso, senão nós morreremos. A palavra de Deus é a sabedoria. Ele nos trouxe a sabedoria para a redenção e para tudo que sequer necessitamos. Naquela época, as pessoas podiam dizer: nós temos a lei de Deus e o profeta, e Deus fala através dos profetas, certamente, mas para mentira, os como falsa pena os escribas fizeram. O que é com a palavra de Deus? O que foi feito com a palavra de Deus nesses quase 2000 anos? Não interpretou cada um como queria interpretar? Não cada um falou o que queria falar? Mas agora está o direcionamento de volta ao assim diz o Senhor, que acontece a palavra de Deus, e nós rejeitamos os livros dos escribas porque eles tinham a falsa pena em suas mãos. Esta é a santa palavra de Deus, e céus e terra passarão, mas esta palavra permanece. Deixe-me, no fim, ainda dizer: não, que nós, eu me incluo nisso também, que nós tenhamos nos feito culpados com a revelada palavra de Deus, de ter feito o mesmo, e há suficientes escribas, mas a pergunta é, se a palavra de Deus, assim como fresca do trono, foi revelada como pura verdade, ainda pode estar em suas bocas, ou se certas coisas daqui e de lá e de outros lugares já foram incluídas, qual sejam, no próprio conceito, de acordo com a própria sabedoria. E isto, ela é tolice aos olhos de Deus. E o Senhor diz aqui, após terem rejeitado a palavra, que tipo de sabedoria ainda eles possuem? E eu, no domingo, também em Zurique, eu disse isso, justamente como no Jardim do Éden, após Deus ter falado e era sabido precisamente o que foi dito, veio alguém e disse, ouça, sim, vos serão abertos os olhos, vocês serão sábios. E o que aconteceu? A palavra de Deus foi somente mudada, apresentada de uma forma um pouco diferente. E já aconteceu. É diferente hoje? Quantas vezes se ouve? Oh, se vocês soubessem todas as coisas que ainda não foram reveladas, então os seus olhos seriam, transbordariam. Eu rejeito, eu não preciso disso. Já foram-me abertos os olhos, e isto me basta. Eu quero permanecer na palavra revelada, na vida e na morte, até que eu veja a face de Deus. Mas é a mesma linguagem. E eu também tenho que dizer aqui, após eu estava pronto com a pregação e quase todas as pessoas tinham saído do salão, só ficaram 20 ou 30, então veio uma preciosa irmã e disse, irmão Frank, você não pôde saber que o grande irmão que está lá em pé, ele falou comigo e com a irmã tal e tal lá no trem e nos disse as mesmas palavras que você falou, qual seja, ó, se vocês soubessem todos os mistérios e assim por diante. Eu disse, irmã, é assim? E ela pergunta, você conhece esse irmão? Nós vivemos num tempo muito sério e tudo isso foi no paraíso. Isso não foi em algum lugar no deserto. Isto foi tudo no paraíso. Vocês serão sábios. Os seus olhos serão abertos. O que me adianta sabedoria e olhos abertos se eu estou morto, se estou perdido e separado de Deus? A sabedoria divina é uma tolice para com Deus. Vocês sabiam disso? Vocês podem ler isso na carta de Tiago. A sabedoria humana é uma diabólica. E vocês podem ler isso aqui em Tiago 3. Eu pensei que já estava pronto. Em Tiago 3, versículo 17. Talvez ainda. A sabedoria que vem de cima é primeiramente, então ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Momento, alguma coisa esqueci. É o versículo anterior, sim. Versículo 15, certamente. Versículo. O meu óculos não está bem. Mas se tendes ainda amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Tiago 3, teríamos que ler os últimos versículos, sim. A coisa não é tão simples como às vezes nós imaginamos. E não cada um deve pensar que é mestre da Escritura, mas nós somos de coração gratos a Deus que Ele falou. E nós queremos o que foi falado deixar no contexto. Nós, vocês jamais vivenciarão que aqui haverá uma pilha de pregações para juntar as coisas aqui. Nós deixamos no contexto onde foram trazidas. E através disso, nós todos somos ricamente abençoados. O Senhor esteja com todos vocês e que Ele possa cumprir em você e em mim, em todos nós, para que Ele enviou sua palavra revelada. Quem sabe sobre as interpretações, isso não precisa ser dito ainda. Deus, Ele revelou não as interpretações, mas sim a sua palavra, e por isso somos gratos. E nós podemos abdicar de tudo mais. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.